Meus irmãos, tive essa responsabilidade de poder estar ministrando, fechando essa série maravilhosa. Eu acho que na história do porão, acho que é a primeira vez que a gente fala sobre relacionamento, né? A gente traz uma série sobre relacionamento. Eu acredito que foi algo muito pontual, foi algo muito bom. Então espero que vocês que participou de todas as ministrações, você que estava aqui nos 4 dias, né? Que você possa usar disso, que isso possa ser ferramenta para você, que isso possa edificar o teu coração. Tenho certeza que todos vocês vão casar em nome de Jesus. Se eu casei, vocês vão casar. O Lázaro está namorando, gente. Isso é milagre, né? Então, irmãos, o Mateusão, namorando, rapaz. O Cris aí, ó, com 2 filhos, aí, irmão, dá jeito. Amém? Então você vai casar também. E que isso, nesse processo que é o casamento, nesse processo que é o relacionamento, que você possa usar disso, né? Foi bem legal que a gente conseguiu gravar todas as ministrações, então vai ficar gravado, vai ficar guardado lá no YouTube, no Spotify. Faça uso. Amém? Irmãos, ficou para mim esse tema, a beleza. Ah, o Dogão tá aí, me ajuda aí, Vaz. A beleza de ser solteiro. Eu quero começar com 1 Coríntios capítulo 7. Quem é casado aqui? Casado. Levanta a mão. Minoria. Glória a Deus por isso. Só para falar, namorado é solteiro, tá? Então, se você for numa entrevista de emprego e você colocar lá o seu estado civil, você colocar casado, namorando, você já perde a vaga, irmãos, né? Então, você é solteiro, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 7, diz assim: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficarem como eu. Então nós temos como base o ministério de alguém solteiro é Paulo. Paulo, hoje foi me perguntado, mandaram mensagem, o Dogão mandou mensagem sobre Paulo. Paulo, ele foi solteiro. Paulo edificou a igreja. Paulo, ele cumpriu o seu ministério. O maior missionário de todos os tempos que houve. Ninguém. Nenhum outro missionário se compara a Paulo. Ele era solteiro. E a igreja de Coríntios, sempre quando o Paulo vai falar sobre relacionamento, sempre quando o Paulo vai falar sobre casamento, enfim, ele vai falar para a igreja de Coríntios. Toda mensagem tem um porquê. Toda mensagem destinada tem um propósito. E Paulo, ele prega muito pesado com a igreja de Coríntios, porque ali a igreja estava crescendo. A igreja tinha sido inaugurada. Eu ia falar outra palavra, eu ia falar startado, mas é igual, mas é mais difícil. Tinha sido inaugurada e isso, o evangelho estava crescendo, as pessoas estavam se convertendo, mas as pessoas que estavam chegando na igreja, elas tinham algumas culturas, elas tinham algumas crenças tanto diferentes. E alguma dessas crenças e alguma dessas culturas tem a ver com as relações sexuais e o casamento. Uma da cultura que aquele povo estava trazendo para a igreja de Coríntio era: o homem era livre para manter a variedade de ligações sexuais com outras mulheres e homens, incluindo escravos, prostitutas, sem nenhuma vergonha. Então a cultura que estava sendo estabelecida naquela região era: o homem pode ter relações com quem quiser, o homem não precisa casar, o homem pode fazer o que ele quiser. Então essa era a cultura da época. Então por isso que Paulo, ele vai pegar tão pesado, por isso que Paulo precisou ser muito firme nessa mensagem para a igreja de Coríntios. Se a gente perceber, é só para a igreja de Coríntios que ele fala isso. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 15. Olha o que Paulo vai continuar falando para a igreja. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo?
Tomarei, pois, o membro de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sabeis só, e que não sois de vós mesmos, que não, vocês não são de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando você é solteiro, você não tem responsabilidade nenhuma com o corpo de ninguém. Você tem responsabilidade simplesmente com você. A partir do momento que você casa, a responsabilidade aumenta. Eu até brinquei ali com o Cris, né, que o tema não deveria ser a beleza de ser solteiro, mas a responsabilidade de você ser solteiro. Então Paulo está falando o que para a igreja de Corinto? Ó, o corpo de vocês, vocês não podem fazer isso com o corpo de vocês, pois o corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então não faça isso, não fornica, não se envolva, não se envolva. Então Paulo começa a dar algumas características e fala: ó, eu não casei, eu não precisei casar, e está tudo certo, está tudo bem. Então é bom que vocês não façam isso. A partir do momento que você casa, alguém manda em você, alguém cuida do seu corpo. Não tem mais essa, ninguém me manda. Antes, nós éramos mandados pelas nossas mães, agora é nossas mulheres. Então, depois que você casa, é assim, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 4, diz assim, é Bíblia, tá? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então quando o Paulo começa a falar para a igreja, que eu deixei claro nessa introdução, é porque uma cultura lá estava sendo estabelecida. Então ele fala: epa, já que isso está sendo estabelecido aí, já que isso está sendo entronizado aí, faz o seguinte, vamos parar. Ninguém casa, melhor não casar. Se for para errar, não casa. A Bíblia lá é um livro a qual nós precisamos ser estudado, para que momento foi falado, para que foi falado, como foi falado, qual tipo de pessoa falou e momento. Paulo também vai falar para a igreja, eu não me recordo a igreja, mas ele vai falar que a mulher não pode cortar o cabelo. Por que que Paulo fala isso? Por que que Paulo ensina isso? Pastor, então será que nós estamos em pecado? Não. Porque na época, eu não sei se foi para Éfeso, não me recordo, a igreja a qual Paulo está escrevendo aquela carta é uma igreja portuária, então se passava muito marinheiros, e as meretrizes daquela época, para se identificar como meretriz, elas raspavam o cabelo. Então o marinheiro chegava naquela região, olhava e falava: quem tiver com o cabelo raspado, cortado, eu vou me relacionar, e aí ele perde todo o respeito. Então por isso que Paulo, ele vai falar, não corta o cabelo. Aí pessoas trazem hoje uma teologia dizendo: a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher vai... Hoje eu entrei numa discussão lá no Instagram, uns religiosos, eu nem conheço, falando da parede preta. Aí eu falei: ah não, tá falando da minha igreja, eu vou comentar. Eu comentei lá, não sei o que está dando, depois eu termino e vejo lá o que está dando. Um monte de religioso. Então a gente tem que entender o que está dizendo, para o momento que está dizendo, por que está dizendo. Então eu consegui trazer essa breve introdução. Então, pastor, qual que é a beleza de ser solteiro? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 32. Será o versículo chave para desenvolvermos. E bem quisera... Aqui Paulo está falando de outro assunto, mas aí ele começa na parte B do versículo de número 32. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Versículo 33. Mas o que é casado, cuida das coisas do mundo, cuida das coisas de casado. em como de agradar a sua esposa, sua mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar o seu marido. Então aqui Paulo deixa claro: solteiro cuida das coisas do Senhor. Solteiro foi chamado para cuidar das coisas de Deus. Então aqui já vai uma dica: se você está interessado em alguém, a primeira característica que você tem que ver nessa pessoa, o que, que essa pessoa tem feito para o reino? O quanto essa pessoa tem se dedicado à igreja? O quanto essa pessoa é devota à igreja? O quanto essa pessoa tem compromisso com a igreja? Porque biblicamente falando, o solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro se envolve com as coisas do Senhor. Aos solteiros que estão aqui, eu vou falar algo aqui, mais para frente ele vai decorrer, mas biblicamente falando, ninguém nasceu para casar. Ninguém, não há uma promessa falando, ninguém nasceu para casar. Você não nasceu, não é o seu propósito casar. O problema é que talvez você pode se perguntar, porque sabe qual que é a questão do nosso século? É a bendita internet. A gente começa a olhar para o gramado do outro e a gente fala, olha como ele é casado, como esse casal é feliz. Que dia que eu vou casar? E aí a pessoa até chega a entrar em depressão, porque acha que a vida de solteiro é solitária e injusta. Será que Deus não me ama? Será que Ele tem alguém para mim? Será que eu vou casar algum dia? Será que algum dia terei a minha história de amor? Essa é muitas questões que o solteiro pensa. E as redes sociais, ela vai vendendo e baseando que o casamento é a base da felicidade, que o casamento é a base do amor, mas não. O solteiro tem que ter algo claro em sua mente, não só o solteiro, mas o tema é para o solteiro, então. Não só o solteiro, mas vocês precisam ter algo claro na sua mente. Já foi falado aqui, a história de amor que você precisava, que você necessitava, já foi concretizada 2000 anos atrás. Alguém louco de amor por você morreu por você. Alguém apaixonado por você deu a vida por você. Isso basta. É Cristo se tornar suficiente na sua vida. Então nós precisamos. Quem é solteiro tem que tirar essa crise da mente. Eu preciso de alguém, eu vou morrer sem. Cristo morreu por você. Isso é a verdadeira prova de amor que ninguém vai conseguir fazer por você. Ninguém. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus não te criou para você se casar. Esse não foi o objetivo de Deus. Deus, Ele não te criou para que você tenha alguém. Deus te criou para você ser um alguém. Antes de querer alguém de Deus, seja alguém em Deus. Seja alguém em Cristo, antes de você querer algo. Então Cristo te chamou para isso, para que você se torne alguém nele. Esse é o objetivo de Cristo. Não te criou para que você casasse. Esse não é o objetivo final. É que você amadurecesse nele, que você crescesse nele, que você fosse alguém para ele. Essa é a promessa de Deus. Deus te criou para louvá-lo, para você e para todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. 2 Timóteo 1, capítulo 8. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo. Timóteo é um jovem, não casou, não tinha relação. Portanto, não se envergonha de testemunhar do Senhor, Timóteo, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria revelação, determinação e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada para manifestação, pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tomou inoperante a morte e trouxe à luz a imortalidade por meio do Evangelho. Timóteo, você nasceu para ser uma testemunha viva de Cristo. Você nasceu para espelhar Cristo, Timóteo. Ou seja, o objetivo da sua vida não é se casar, ser feliz. Se você não consegue ser feliz em Cristo, pode ter certeza, se você não está acertado com Cristo no, na sua vida de solteiro, quando você casar, você não vai ficar feliz, porque Cristo, Ele é suficiente, porque Cristo tem que ser suficiente. O seu objetivo de vida é viver para Ele, fazer a vontade dEle, ser luz no mundo e fazer o nome dEle ser conhecido. Paulo, quando ele vai falar aos Gálatas, ele fala: já estou crucificado, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Paulo, até o casamento que tem que ser para a glória dEle. Então a sua vida tem que ser para a glória dEle, a sua vida tem que ser para adorar Ele. Não veja o seu tempo de solteiro como uma maldição, pelo contrário, veja como uma bênção, uma oportunidade. Você tem a oportunidade de ser um filho, um bom filho. Você tem a oportunidade de ser um bom amigo, um irmão melhor. Essa é a oportunidade que vocês têm. Então não entra nessa crise, não entra. Jovem, você que é solteiro, eu quero te contar uma coisa: o mundo lá fora não é fácil. Um conselho que eu te dou: estude. Essa é a oportunidade que vocês têm. Essa é a hora, é a oportunidade que vocês têm. Porque depois que casa, irmão, vocês ficam sem tempo. É complicado. A demanda aumenta. O mundo lá fora não é fácil. Lá fora só ganha mais quem sabe mais. Eu estava vendo um vídeo na internet hoje. E eu sou fã dos, como que eu posso dizer, dos filmes, não tem um vilão, eu sempre gosto do vilão, eu gosto do Thanos, eu gosto do Coringa. E aí eu vi um vídeo, eu lembrei, ele coloca lá os vilão, quem assistiu aqui Karate Kid? O último lá com Jack Chan, o filho do Smith. Irmãos, na vida real, pensa comigo, na vida real, o filho do Smith, né, o moreninho, ele ganharia do japonês? Claro que não. É no filme ganha. Irmãos, o Thanos é bem mais forte que os Vingadores. Ah, mas de lavado. Pode ficar triste comigo. Por exemplo, como se for o panda, vai chegar o Biblaflix? Irmãos, é um panda. Você acha que ele ganhava do tigre lá? Lógico que não. Isso só acontece nos filmes. O que eu quero dizer com isso? Se prepare, porque o despreparado só ganha nos filmes. Na vida real, o despreparado sempre perde. Esse é o tempo de vocês estudarem, esse é o tempo de vocês almejarem algo grande, fazer faculdade, gastar seu tempo, ser inteligente. É oportunidade que muitas pessoas depois que casou não tem mais. Pergunta para muitas pessoas casadas, pode perguntar, não tem. Nunca é tarde para começar, tá? Mas é mais complicado. Então a vida de solteiro é um mundo de oportunidades. Não oportunidade de você ficar com quem você quer, cara de pau. É de você se preparar, eu tô falando. É um tempo onde você pode se dedicar mais a Deus e a sua obra. É o tempo de conhecer a Deus a cada dia mais e desenvolver um relacionamento com Ele. Você precisa ter um tempo para a obra de Deus. Irmãos, tem muita coisa aqui na igreja que precisa ser feita. Muita coisa. Tem ministério onde você pode se envolver. Você precisa fazer missões. Você precisa fazer evangelismo. Você acha que eu tenho tempo de fazer missões? Você tem, Micael, tempo de fazer missões? Você tem? Depois que você casou? Tem, Micael? Cris, com essa escala louca aí de trampo, tem? Não tem. Vocês têm. Se você não tem tempo para fazer nada para Cristo agora, você não tem tempo para namorar. Se você é solteiro, você não tem tempo para fazer algo para o Senhor, você não tem tempo para namorar. Por que você quer namorar? Se você não tem tempo para Cristo, você vai ter tempo para namorar? Vocês precisam gastar tempo no Senhor. Se quando você é solteiro se diz que não tem tempo para o Senhor, você não tem tempo nenhum para casar. Aí tem um problema. Tem pessoas, irmãos, faz 9 anos que eu estou aqui em Jacareí. Há 7 anos eu liderei jovens. Eu parei há 2 anos agora. Eu conheci jovem que quis namorar, que casou, jovem que casou, liderei jovem que namorava, casou. Jovem que separou, jovem que queria ficar com todo mundo, jovem, todo quanto é gente. E sabe o que mais dói em mim como líder? Sabe qual que, o jovem que era uma bênção na igreja, uma bênção, fazia tudo, o que você precisava, fazia, começou a namorar. Primeira coisa, renuncia às coisas de Deus. Tinha um jovem aqui, ó, na igreja. Eu não vou citar o nome, vocês conhecem. Uma benção, uma benção desenvolvendo. Aí apareceu uma menina, uma enviada. E nós olhamos assim e falou: fulano, presta atenção. Fulano, olha. Fulano, presta atenção. Tirou o menino da igreja. Aí tirou, tá junto hoje? Não. Ela tá grávida de outro rapaz e ele tá no mundão. A Agatha cochichando: ah, eu sei quem é. Fofoqueira. Gente, tem gente que é uma benção. Quando namora, já é. Esse é o problema. Se você não está em Cristo, quando você está solteiro, não vai ser namorando que você vai ficar mais próximo de Cristo. Não vai ser. Vocês precisam vir até a igreja. Vocês precisam ter planos. Cara, a Emily não está aqui hoje, né? A Emily não está aqui. A Emily foi uma menina que ela me surpreendeu muito. Acho que há uns 6 meses atrás ela chegou até a minha Débora e perguntou: pastor, eu quero que você ore por mim. Aí você já pensa no problema, né? Nossa, aconteceu alguma coisa. Ela fala: pastor, eu vou começar uma obra evangelística lá na minha faculdade. E eu preciso de força, eu preciso de ajuda. E é só eu. E eu acho que até um polo da Dunamis, alguma coisa assim. E ela veio com essa característica e falou: pastor, eu preciso, eu vou lá pregar, eu vou lá ensinar, eu vou lá ser uma referência. Eu falei: uau! Falei: é sobre isso. Vocês têm que gastar seu tempo pensando nessas coisas, em questionamentos, dúvidas, manda mensagem para o Cris. Fala: Cris, eu não entendo de escatologia, faz uma série de escatologia. Manda mensagem questionando: pastor, eu quero o seu esboço. Eu quero aprender, eu quero, sabe, traga a palavra de sabedoria, traga algum, vocês precisam gastar tempo com as coisas de Deus. Essa é a beleza de ser solteiro, é você ter tempo para pensar nisso, de gastar tempo nisso, estar edificado em Cristo. Mas o namoro muitas das vezes estraga as pessoas, infelizmente. Quem não tiver fixo em Cristo é um problema. É um problema. E quero chamar a Débora aqui. Amor, vem cá. Vou te dar um exemplo. Irmãos, eu lidero jovem há muito tempo. Senta aqui do meu lado. Já está toda de onça. Ela ficou... Falei, eu sou o leãozão. Gente, vocês que namoram, fica triste comigo, não. Em nome de Jesus. O pastor está se matando de pregar. Aí não sei o que esses namorados têm. A mãozinha até vai. Fica a mãozinha. E aí o pastor ali pregando. Aí pega o cabelo da irmãzinha, né? E o pastor pregando, e o culto rolando, e o pau quebrando, mexendo o cabelo, e a carinha aqui, e é da igreja, na hora da pregação, irmão, vocês precisam estar ligados no culto, no que está acontecendo. Eu sei que, né, não se vê a semana, mas a mãozinha até dá, a mãozinha assim, tá, a mãozinha, né? Mas não dá. Sossega. Sabe? Você tem que ser uma bênção em Cristo. Você tem que estar edificado em Cristo. Você tem que ser uma referência. Amém? Vai na onça. Uau. Vocês precisam ser uma bênção. Precisam continuar sendo uma bênção. Não pode parar. Não pode. A beleza de ser solteiro é que vocês conseguem. Eu não estou falando que depois que você casa, você se desvia. Não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo para... Não, não é isso, gente. Mas vocês têm mais oportunidade do que nós. Sabe, o meu sonho era um dia fazer missões, que nem o pessoal foi. Foi lá com a base transformada. Mas como encaixa a data? Como encaixa? Não tem mais. Se você for ver quem foi só um jovem. Que oportunidade maravilhosa vocês têm. Essa é a beleza de ser solteiro. É que vocês podem a cada dia mais estar mais ligado em Cristo, mais edificado em Cristo. Assuma algumas responsabilidades aqui dentro. Venha com ideias. Você pode olhar e falar, pastor, mas a minha ideia é meio... Vem. Fala com os líderes, fala com os pastores. Mantenha os seus olhos fixos no céu. O casamento, ele é algo importantíssimo, mas ele não dura para sempre. Casamento não dura para sempre. Agora, o nosso relacionamento com Cristo é até a eternidade. Marcos capítulo 12, versículo 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como um anjo que estão nos céus. Essa é a promessa que a gente carrega. É o próprio Jesus falando: ei, vai chegar o dia que a trombeta vai soar. Lá vocês não vão casar, não vão se dar em casamento, mas lá vocês terão um relacionamento comigo. Aí eu quero falar sobre alguns jovens. Estou terminando. Que foram chamados quando eram solteiros ainda. Pastor, você tem base bíblica para falar se esses caras eram solteiros? Não. Mas se o cara é casado, o cara não tem tempo para fazer tudo o que eles fizeram. E se ele fosse casado, alguém estava ligando: onde você está? Pensa da visão lá com a arca. Se ele, ou matando um leão, né, jovem. Se ele fosse casado, com certeza alguém estava ligando para ele: vem logo para casa. Então ele é solteiro. Um cara que chama muita atenção, um jovem que foi vocacionado e chamado, foi José. Quais são as características de José? José, ele foi um jovem competente e íntegro. Ao ser tentado pela esposa de Potifar, ele se manteve forte e não cedeu aos desejos dela. Mesmo assim, foi preso injustamente pela calúnia da mulher. José foi chamado ainda na sua vida de solteiro para propagar aquilo que Cristo, aquilo que Deus queria. Era um jovem. Foi preso, foi vendido. Uma coisa que chama a atenção, que quando você começa a ler, você vê: ah, José foi vendido. Aí depois fala, e o Senhor estava com ele. José foi vendido como escravo, mas o Senhor estava com ele. José, ele foi para a prisão, mas o Senhor estava com ele. Era um jovem, que independente daquilo que ele passava, uma coisa ele tinha certeza: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Era um jovem. O que falar de Timóteo? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Eu já preguei essa mensagem aqui no React. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas Timóteo, seja um exemplo, Timóteo, para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e o ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino, preserve neles, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Timóteo foi um jovem, um pregador, um pastor. Amém. Dá lugar aí, Vasco. Timóteo foi um jovem que... até perdi o rumo. E ele recebeu uma missão de Paulo. Paulo, quando... eu estou falando de Paulo, irmãos. É Paulo. Paulo, quando ele está terminando a jornada, ele vai passar o bastão. Ele poderia passar para muitas pessoas, para Marcos. Ele poderia passar para um dos discípulos, para Pedro, mas com Pedro ele brigava. Pedro, eles não se batiam muito bem. Ele pega para um jovem e fala: ó, está chegada a minha hora. Combati o bom combate. Então, Timóteo, essa agora é a sua missão. Continue edificando a igreja. Timóteo, ele foi pastor de Éfeso. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 4, em toda a carta, Timóteo está em Éfeso, edificando, dando continuidade naquilo que Paulo iniciou. Irmãos, vocês acham que é só o... você acha que o Cris vai ser líder do React a vida inteira? Você acha que o pastor Danilo vai ser pastor aqui a vida inteira? Você acha que o pastor Diogo vai ser pastor aqui a vida... vocês vão dar continuidade naquilo. Nisso tudo que está acontecendo aqui em Jacareí. É vocês. São vocês. Aproveita. Aí Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não deixe ninguém te desprezar por você ser jovem. O maior problema que eu passei, não só eu, mas o Mateus, após a nossa ordenação, foi a questão da nossa idade. Por ser jovem. Foi um problema que nós passamos. Ainda passamos, né? Mas aí a palavra do Senhor fala: mas seja exemplo. Continua. Persevera. Tenha a Bíblia como sua base. Se prepare, Timóteo. E Timóteo fez grandes coisas. Agora eu vou falar de uma mulher. De duas mulheres. Para não ficar só falando dos homens. Todas as mulheres precisam ler o livro de Esther, gente. Vocês precisam ler o livro de Esther. Todas as mulheres. Esther era uma mulher cheia de sabedoria. Ela era uma órfã judia que vivia na Pérsia. Quando o povo hebreu migrava, várias vezes saíam do exílio da Babilônia. Ainda jovem, Esther tornou-se rainha da Pérsia a partir de um concurso de beleza. Esther, ela usou da sua beleza para passar em um concurso. A história é linda. Se tornar rainha simplesmente para cuidar dos hebreus. Ela tinha uma missão, aquela mulher. E não foi... aí eu perguntei para minha esposa, Débora. Falei: amor, quantos anos tinha Débora? Porque Débora também foi rainha, se não me engano. Sacerdotisa, sei lá. E a Débora falou: não, amor, a Débora, ela já era mais velha e tal. Falei: então eu vou falar de Esther. Esther foi uma jovem, e ela usou da sua beleza, para alcançar um local de de privilégio para cumprir o propósito do Senhor. Esther não é reconhecida apenas pela sua beleza, mas também por ter intercedido pelo povo hebreu. Mesmo correndo risco de morte, quando o ministro de Ramã decidiu exterminar os judeus, também é lembrada por pensar em estratégias para os judeus vencerem os conflitos. Então, Esther, ela tem um papel fundamental na promessa que Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar, farei você pai de grandes nações, sua nação vai ser grande. Então Esther, ainda jovem, ela assumiu. Meninas, usem sua beleza com sabedoria. Os homens, eles são aproveitadores muitas das vezes. Peça para Deus discernimento. Use da beleza de vocês com estratégia. Preserve aquilo que Cristo colocou em vocês. Vocês foram chamadas para ser usadas por Deus, para tocar as nações. Vocês foram chamadas porque vocês têm propósito. Estou falando para as mulheres. Eu convido a vocês, leiam o livro de Esther. E eu não podia deixar de falar de Maria. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 26, diz: passando 6 meses, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma localidade na Galiléia, a uma virgem, que se chamava Maria, que estava prometida de casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu-lhe e disse: eu te saúdo, mulher favorecida, o Senhor está contigo. Confusa e perturbada, Maria perguntava a si própria: o que queria o anjo dizer com aquelas palavras? Não tenha medo, Maria, continuou o anjo, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficará grávida e terá um menino, a quem chamarás Jesus. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono dos seus antepassados, o rei Davi. Governará sobre descendência de Jacó para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria. Eu cheguei segunda-feira na empresa e eu preguei no domingo sobre Maria, né? Como Maria. E aí tem um rapaz lá, amigo meu e da Débora, ele trabalha no mesmo setor que eu. E ele é um católico fanático. E ele viu a foto porque pelo WhatsApp da Débora. E ele falou: cara, você pregou sobre Maria. E aí eu entendi já a colocação dele, né? Sobre Maria. Falei: preguei, cara. Falei: mas tem três Maria, né, na Bíblia, né? Maria irmã de Lázaro, Maria Madalena, e tem a Maria mãe de Jesus. Não foi a mãe de Jesus. Ele: é mesmo? Falei: é. Falei: ó, mas é o seguinte. Aí eu falei: já vou aproveitar da oportunidade para falar de Jesus com esse cara. Eu falei: meu, mas Maria mãe de Jesus, aquela mulher foi uma santa. Lógico que ela foi. Ela era jovem, um anjo aparece até ela e fala: você vai engravidar. Naquela época, as mulheres que tinham filho fora do casamento, ela não estava casada ainda com José. José não tinha relações com ela, então ela poderia muito bem ser morta. Olha a responsabilidade que ela tem de gerar o Cristo. E José também, de entender, de um anjo aparecer novamente. Então, aquela mulher, ela foi uma mulher abençoada. Ela tem o seu lugar de respeito. Claro, ela não deve ser adorada, mas ela tem o seu lugar de respeito na história. E eu falei isso para ele, a gente conversou, foi bem legal. Aí já preguei sobre Maria. Maria, olha a responsabilidade que aquela mulher teve, ainda jovem. Ainda jovem. De gerar o Cristo. Olha a responsabilidade. É uma simples menina, mas com grande responsabilidade. Não tem idade para ser chamado por Deus. Mas Deus não chama quem está no mundo de Nárnia. Deus não chama quem está pensando: ah, eu preciso casar, nossa, eu não vejo a hora de casar. Deus chama quem está preparado, quem está disponível, quem tem um coração nele. Jovem, você tem essa oportunidade, você tem essa responsabilidade de carregar isso. E Deus, ele me chamou, quando, já estou terminando, Quando Deus me chamou, Ele me chamou bem jovem. Quando eu conheci a Cristo, eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 27. Se passaram 15 anos. E eu confesso para vocês que eu sempre fui envolvido com a igreja. Eu sempre fui o braço direito do pastor. Eu lembro na nossa primeira igreja, era do tamanho desse púlpito aqui, ó. Eu sempre estava com o pastor. Aí eu fui consagrado a diácono. E do lado do pastor, onde o pastor e eu estava? E a gente se envolvia, e tinha que fazer obra. Eu estava junto, ia para um lado e para o outro. Aí eu, aos 15 anos, eu me desviei, voltei aqui em Jacareí com 18 anos. E aí eu me envolvi aí de Cristo. E sempre envolvido com o pastor Gideão. Foi meu primeiro pastor aqui em Jacareí, na Madureira. Depois foi o pastor Leandro. Aí depois eu casei. Aí eu foi o pastor Paulo. Depois foi o Diogo. E eu sempre me envolvi com a igreja. Eu sempre gastei tempo na igreja. Eu sempre quis estar aqui, quis, sabe. E há um tempo, há uns 3 anos atrás, deu uma crise em mim. Aquilo que eu falei, olhar para a internet, olhar para outras pessoas. E chegou um tempo que eu, na minha vida, que eu cheguei assim, eu falei, eu comecei a olhar as pessoas à minha volta, alguns amigos, e tinha um amigo lá no Parque Meia Lua, e eu falei, essas pessoas estão conquistando, sabe, estão bem, estão se formando, e eu estou aqui. E aí começou, o diabo, ele é astuto, ele começa a colocar alguma semente no seu coração. E aí o diabo começou a falar no meu ouvido, ó, você não conquistou nada, sabe por quê? Porque você gastou sua juventude na igreja. Aí você não se formou em nenhum curso, você não se desenvolveu em nada. E eu falei, não é que é mesmo? E aí você entendeu o tempo de Deus, você entendeu? Eu comecei a orar a Deus, e aí eu percebi, falei, isso não é verdade. Aí eu comecei a me comparar com esse amigo meu. Ele ia na igreja só no domingo, porque na semana ele estava envolvido com trampo. E se, quando ele estava falando do trampo, ele estava no happy hour com a galera da empresa. E tava, e aí ele comprou o carro, e ele tinha moto. Eu falei, rapaz, eu tô aqui andando de Gol. Graças a Deus aquele Gol, Jesus me ajudou tanto. Agora é do Thiago e da Gê. E eu falei, não, está errado isso daqui, Jesus, não, não, não. E aí, Deus um dia me chamou para o secreto, aí eu conversei com o Diogo, falei, cara, está acontecendo isso. E Deus me chamou para o secreto, Ele me mostrou, cara. Olha quem você tem sido em mim, olha como que você cresceu espiritualmente, olha o que eu estou te formando, o seu coração. Aí eu descansei no Senhor. Aí quando eu descansei no Senhor, aí Deus falou do Diogo também, conversou com a gente, conversou comigo. Ele falou, prepara um líder para tocar o porão. Sabe por que as coisas não acontecem com você? Porque você quer fazer tudo. Aí foi quando chegou o Mateus, chegou o Davi, aí eu preparei esses meninos para tomar o porão. E aí as coisas começaram a acontecer no meu lado profissional, graças a Deus. Eu não me arrependo de nada, cara. Eu não me arrependo de cada nenhum segundo vivido na obra do Senhor. Eu não me arrependo de eu ter me dedicado, segunda abrir a igreja, porque ia ter ensaio, na terça tinha ensaio dos jovens, na quarta tinha culto, na quinta tinha que ir lá, na quinta tinha reunião na sede, na sexta, eu não me arrependo de nada, porque Cristo, Ele salvou a minha família, salvou a minha casa, Cristo me tornou um homem temente a Deus. Por quê? Porque eu me dediquei a viver a Cristo. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu vou gastar minha juventude. Eu sou novo ainda, tenho 27 anos. Eu falei, Senhor, eu vou gastar minha vida no Evangelho. Eu vou gastar minha vida na Tua obra. E Cristo tem me abençoado de grandes maneiras, grandes formas. E pastor, foi muito bom a sua época de solteiro? Foi maravilhoso. A Débora sorriu isso. Foi muito bom. Ninguém me ligava, ninguém falava onde eu estava. Eu ia para a vigília, eu voltava no outro dia. E por que você casou tão cedo? Eu casei com 21 anos. 27? É, 21 anos. Acho que quem estava aqui no meu casamento, só o Thiago.
né? Tiago, Assis, é meu pequeno. O Diogo foi meu padrinho. A Ágata foi. E por que você casou cedo? Porque teve, eu e a Débora, eu tive um relacionamento antes da Débora, aqui em Jacareí. Eu terminei, e por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu meio que escrevi a namorada que eu queria namorar. Na época era a pastora Dai, esposa do pastor Leandro. Eu falei: Dai, eu quero ficar tranquilo, não quero namorar, quero ficar de boa na minha, quero... E aí, eu falei assim, ó, mas se eu for namorar, eu quero uma menina magra, do cabelo curto. Hoje a Débora tem o cabelo, a Débora tinha o cabelo bem aqui, gente, do cabelo curto. Eu quero uma menina mais velha do que eu, ela não gosta que eu falo isso, mas ela tem 30, eu tenho 27. Esteja estudando, esteja lá pra frente, correndo, e eu quero uma menina assim pra mim. E eu jurava que era difícil de achar. Ah. E aí um belo dia a Débora aparece no encontro de jovens, lá na sede, no pleno sábado. Aí ela passou, eu falei, essa morena mexeu comigo. Estratégia. Quando eu fui conversar com a Débora, primeiro que ela não dava bola pra mim. Ela não queria nem saber quem eu era. E aí eu precisava conversar com ela. Mas como você conversa? Eu era crente, irmão. Crente não tem negócio de dar ideia. Você é crente. E a Débora, mano, uma mulher de Deus, canta, a Débora cantava, acredite se quiser. Eu falei, meu Deus. Eu era líder de jovem, eu falei, boa ideia. Aí mandei mensagem no Facebook dela, falei, irmã, você canta, né? Eu falei, canta, irmão. É pai do seu varão, canto. Eu falei, vem cantar aqui no culto dos jovens. Ela falou, eu vou. Eu falei, mas faz o seguinte, me passa seu WhatsApp. Porque pelo Facebook é muito difícil. Ah, irmão, ela nunca cantou. Ela me encantou. Pastor, mas por que você casou tão cedo? Primeiro, eu e a Débora, a gente tinha muita maturidade. Tinha muita maturidade. Até então que a gente namorou por 3 meses. Quero ver quem bate esse recorde. 3 meses a gente noivou, e aí em 7 meses, se eu não me engano, a gente casou. Deu menos de um ano. Foi tudo lindo, meu casamento. Até na Globo a gente passou, irmão. Até no G1, fala aí, Tiagão. Tiago foi o motorista da noiva. Tiago, ele tava, o Tiago sabe dirigir isso aí? Então, cara, preciso que traz as noivas, vai lá. E aí eu tava lá na lua de mel, a Jéssica foi a fotógrafa. A Jéssica era fotógrafa. Aí a Jéssica trabalhava na Vanguarda e falou que fez um casamento lá. E aí me ligaram, eu tava lá na lua de mel, na praia. Ó, quero fazer uma matéria do seu casamento. Falei, pode fazer, irmão. Por que chegou a esse nível? Por que casar tão cedo? Por que não viver mais esse período? Porque eu vi uma maturidade, não só em mim, mas na Débora. Uma maturidade espiritual. Sabe, eu olhei pra ela e eu falei, essa menina é crente demais, rapaz. E aí parece que Deus, ele não uniu pessoas, ele uniu propósitos, propósito. Por isso que eu falo, não é errado você querer casar, não, você tem que casar mesmo. Mas aproveite esse período de você estar solteiro para se edificar em Cristo, para estabelecer uma vida com Cristo. Não seja dependente de relacionamento, de sentimentos de alguém, seja dependente de Cristo. Cristo é suficiente. Quando você chegar a esse ambiente de maturidade, aí sim, namore. Mas namore já pensando em casar, constituir família, ter filhos. Olha quem está falando. Vai vir, irmãos, em nome de ano que vem, vem. Tudo tem o seu tempo. Vocês são uma maioria bem jovem, sabe? Então, eu conheço uma pessoa que ela já tem uma idade, já. E às vezes eu falo para ela, nossa, por que não casou ainda, né? E é uma pessoa que foi fazer missões esses dias na Argentina. E a amiga nossa nem é daqui, é de outra igreja. E ela falou, Danilo, eu estou gastando minha vida no Evangelho. Vai chegar o meu tempo, vai chegar a hora.
mas por enquanto eu estou apaixonado por Cristo, eu vou fazer missões, eu vou para cima, eu vou. Falei, é isso, é sobre isso. Gaste seu tempo em Cristo, aproveita essa oportunidade que vocês têm, aproveita, não desperdiça nenhum segundo, nenhum segundo, nenhum segundo. Porque o conselho que eu te falei, lá fora o mundo é mau, ganha mais quem está mais preparado. O sol nasceu para todo mundo. A Bíblia vai dizer, Salomão vai dizer que a Bíblia nasceu para o justo e para o justo. Casamento é coisa para homem. Casamento é coisa para mulher. Eu sei que o pessoal já falou isso tudo, mas casamento custa. Você tem que estar preparado financeiramente para casar. E sem preparo no mundo de hoje está difícil. Para quem está preparado já está ruim, para quem não está. Gaste o seu tempo em Cristo. Gaste o seu tempo em se preparar para este momento. Esse momento vai chegar. Vai ser lindo. Eu vou comer bolo. Eu vou estar lá. Pode ter certeza. Me convida. Me convida, Lázaro. Eu prometo que eu dou uma de 100 na gravata. Amém? Vocês têm uma oportunidade linda aí pela frente. Faça proveito. Gaste seu tempo. O tempo é uma coisa que não volta, irmãos. Não volta. Não volta. Parece que você começa a pensar sobre o tempo quando você faz aniversário, né? Eu fiz 27, eu falei, nossa, parece que foi ontem que eu cheguei aqui em Jacareí com 18. Faz muito tempo. Mas parece que foi ontem. Então o tempo está passando, então acorda, se desperta. Entendeu? Se você tem um sonho de fazer uma faculdade, vai lá, já presta o concurso, faz o Enem, vai para cima, não desiste. Se prepara, sabe? Esteja uma base forte para você ter uma família abençoada. A banda pode vir, se coloca de pé. Foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E bem simples, bem... Até um jeito diferente de eu ministrar, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês, que possa fazer sentido para vocês. Talvez tenha pessoas aqui que estão esperando uma resposta, uma confirmação, que essa palavra possa ser uma resposta, uma confirmação na sua vida. Não perca tempo. Invista em você, invista no seu relacionamento em Cristo. Quando eu falo investir em você, é investir no seu relacionamento com Cristo. Porque você é o maior beneficiado dessa situação. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor Jesus. Quero te agradecer por cada coração, cada pessoa que está aqui, Jesus. Pai, eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um propósito para cada um que aqui está. Não é à toa que eles entraram aqui, Pai. Não é à toa que eles estão aqui ouvindo essa palavra. Jesus, se tinha alguma dúvida, que as dúvidas possam ser esclarecidas hoje. Pai, a tua palavra diz que nós precisamos, prossigamos e continuamos em conhecer a ti, Jesus. Pai, que nós possamos gastar a nossa vida, Jesus, diante de ti. Pai, que esses jovens que estão aqui, a tua palavra diz em João que jovens vocês são fortes, porque já vencestes o maligno e a palavra de Deus está em vós. Jesus, eles são jovens, eles são fortes. Abençoa a vida de cada um, Jesus. Pai, se revela no secreto de cada um, no secreto. Jesus, que eles possam crescer em ti, Jesus, em dons. Que possa ser uma família linda, que eles possam edificar uma família linda, um lar abençoado, estruturado. Um lar onde vai ter uma mulher que edifica, um sacerdote que está ali do lado, acompanhando, guiando, ensinando. Jesus, mas para isso o plantio tem que ser hoje. Para isso o plantio tem que ser agora. O fruto, ele não vem no dia seguinte, ele vem depois, é a longo prazo. Jesus, desperta eles, Senhor Jesus, para se importar no hoje, no agora. Pai, tira toda a crise, toda a dúvida, toda a ansiedade, Pai, que esse mundo tem trago para a nossa juventude, dizendo que você precisa ser alguém. Não, não, você precisa encontrar alguém, que você precisa ser, não, nós precisamos ser algo em Ti, Jesus, criar algo em Ti, ser edificados em Ti. Pai, o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Se nós estivermos estartelados em Ti, fixados em Ti, nós daremos fruto no tempo certo. Abençoa os seus filhos, Jesus. Pai, que nada, nada, nada que venha lá de fora possa conduzir os seus filhos, mudar o pensamento. Abençoa cada um, Jesus. Cada casa aqui representada, cada lar aqui representado. Amém. Amém.